Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Pedro Renato de Paula Brandão, neurologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Nossa conversa é sobre enxaqueca. Doutor Pedro, a enxaqueca constante, essa que o senhor chamou de crônica, ela pode levar a outros problemas de saúde?
Sim, existe associação com risco aumentado de doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, né, como AVC, né? Enxaqueca crônica está muito associada com transtornos psiquiátricos, especialmente transtorno de ansiedade generalizada, depressão.
Mas ela é causa ou ela é provocada por esses distúrbios?
Ela pode ser a causa e pode ser provocada. A gente não sabe muito bem que primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Na prática, elas são comorbidades, são coisas que ocorrem muito juntas. Uma outra coisa, por exemplo, disfunção da articulação temporomandibular, né? Que é a articulação que está relacionada com a mobilidade da mandíbula, ela acontece em 90% dos pacientes com enxaqueca crônica. Talvez por um desequilíbrio muscular com um lado do masseter e do temporal, que são os músculos da mastigação, mais contraído do que o outro. Isso leva a um desequilíbrio ali da mastigação e a disfunção. Às vezes, luxação, às vezes uma modificação da dinâmica articular, da articulação temporomandibular.
Quer dizer, normalmente é fruto de uma contusão ou de um problema de um acidente mais grave, né? Não é, por exemplo, uma pessoa que está passando por um tratamento ortodôntico, por exemplo, há um movimento de dente e tal, pode ter algum desconforto, mas não quer dizer que a partir daí ela vai ter sempre o problema, né?
Não. Ela seria fruto, nas enxaquecas crônicas, desse desequilíbrio muscular, né? Desse desequilíbrio de ativação. Porque na enxaqueca crônica acontecem outros fenômenos também. Então, o paciente geralmente tem o couro cabeludo dolorido, que a gente chama de alodinia, esse fenômeno, né? Tem uma hipersensibilidade na musculatura cervical, com contraturas no pescoço, contraturas na musculatura do trapézio, nos ombros. E aí entra em um ciclo vicioso, em que as próprias contraturas viram gatilho para a próxima crise de dor. Então, quando a gente trata um paciente com enxaqueca crônica, a gente tem que abordar todas essas coisas, né? Para a gente, às vezes, estar tentando eliminar um gatilho que seja um sono privado, por exemplo, e se a gente não tratar essa parte muscular associada ou essa sensibilidade aumentada...
Ou até a ansiedade também.
Ou até a ansiedade. Pode não ter uma eficácia tão grande no tratamento, né?
Doutor Pedro, o senhor falou rapidamente, mas eu queria perguntar assim, mais especificamente, há alguma medida que possa prevenir um quadro de enxaqueca?
A prevenção da crise, ela vem por um sono de qualidade e de quantidade suficiente, nem muito e nem pouco. Tem a ver com evitar o jejum prolongado, que é um gatilho bem conhecido, tratar problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, levar uma vida com menos estresse, saber reconhecer outros gatilhos, se a pessoa tiver gatilho com, por exemplo, cheiros ou com, eventualmente, algum alimento, aprender a evitar esses gatilhos também. Praticar exercício físico regularmente é importante, porque isso libera endorfinas, que diminuem essa chance da ocorrência da dor de cabeça. Então, esses basicamente são as medidas mais importantes. Evitar o abuso de analgésico, tá? Isso é uma automedicação que é tão comum aí na população, né?
E, doutor Pedro, às vezes a pessoa fica assim, tão desesperada para ter um diagnóstico, que aí já chega e pergunta, doutor Pedro, tem um exame que eu possa fazer para dizer se eu tenho enxaqueca ou não tenho enxaqueca? Existe isso?
Não existe nenhum exame que dê o diagnóstico de enxaqueca. Na verdade, nenhum exame complementar, como tomografia, ressonância ou qualquer outro tipo de exame. O que existe é o exame clínico. É você visitar um médico que tem alguma experiência com enxaqueca. Não necessariamente neurologista, porque é um problema muito comum e qualquer médico pode ser capaz de diagnosticar, porque é exatamente para isso que existem esses critérios diagnósticos. Então, se a dor dura de 4 a 72 horas, se ela tem esse caráter latejante ou pulsátil, se ela tem uma preferência por um lado da cabeça, se ela piora com esforço físico, se ela é moderada ou intensa, e se ela leva ou a náuseas e vômitos, ou a sensibilidade à luz ou ao barulho, a probabilidade de ser enxaqueca é muito alta.
E, doutor Pedro, eu estava vendo a estatística que no Brasil, só 56% dos pacientes com enxaqueca procuram atendimento. Por que o senhor acha que isso acontece? Eu pergunto assim, porque, por exemplo, às vezes o senhor tem um paciente que diz, doutor, há 10 anos que eu passo por isso. Por que ele levou 10 anos para procurar um médico?
Talvez tenha algum estigma. Tudo falando aqui não é baseado em estudo, é baseado em experiência só e opinião, né? Mas eu imagino que tem a ver com o fato das pessoas terem isso na família e geralmente já enfrentarem isso de uma forma, digamos assim, caseira ali, do jeito que um passa para o outro, conhecimento ali do senso comum, né?
É verdade.
Mas eu acho que muito tem relação com desconhecimento, com a falta de informação, que por isso que é importante esse trabalho de divulgação, para a gente conscientizar as pessoas do que é o que, né? Como, quais são os conceitos científicos por trás de cada uma das condições, para que o reconhecimento seja feito precocemente, para a pessoa não precise demorar 10 a 20 anos para entender o que, que era aquilo que ela estava sentindo. Né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o neurologista Dr. Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a enxaqueca. Dr. Pedro, muito obrigado.
Que agradeço, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.